Bom dia. Começo por cumprimentar a delegação aqui presente, portanto, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Temos connosco a professora doutora Helena Canhão, professor doutor Pedro Barata.
Ele não pode estar por falecimento de um
Ah, ok.
familiar.
Professor doutor Jesus Cotrina Luque. Professor José Eduardo Lima. Muito bem. Professora doutora Mara de Sousa Freitas, professor doutor Milton Severo, professor doutor Rafael Val e Reis, muito bom dia. E tenho aqui uma doutora Raquel Silva, muito gosto, sejam bem-vindos a este grupo de trabalho que representa a Comissão de Saúde. Temos connosco três grupos parlamentares, o Partido Social Democrata, Partido Socialista e Partido Chega. Portanto, o assunto que vos traz aqui hoje é apresentar os cumprimentos e expor de forma concisa e elucidativa o escopo e as diretrizes que pretendemos, que pretendem seguir e que irá contribuir para o reforço da investigação clínica em Portugal e da inovação na área da saúde. Portanto, perante a grelha que já tiveram acesso, vão ter direito a 10 minutos iniciais, depois passaremos a palavra aos senhores deputados e no fim farão as considerações e responderão às perguntas que forem aqui colocadas. Portanto, passava a palavra a Vossas Excelências.
Muito bom dia. Nós agradecemos imenso. A Comissão Executiva da SEC agradece a possibilidade de estar aqui com os senhores deputados. Muito obrigada, senhora Presidente. E nós somos a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Somos um organismo que está localizado, é autónomo, independente, mas trabalha diretamente com o Infarmed e estamos localizados no campus de saúde, no antigo Hospital Júlio de Matos, onde está também a ACSS, Infarmed, etc. Aponto para onde? Para ali? Ok. Em Portugal existe a lei da investigação clínica, que é uma lei, a Lei 21/2014, que regulamenta a investigação clínica. Como por vezes há algum desconhecimento do que nós somos, porque nós precisamos também de mostrar melhor à sociedade e aos parceiros o que somos. Nós somos uma comissão de ética diferente do CNEV e das outras comissões de ética, porque nós avaliamos todos os estudos experimentais que acontecem em Portugal com pessoas humanas, com humanos. E o que é que isso significa? Quando um novo medicamento é lançado no mercado, por exemplo, ou quando um dispositivo médico é lançado, pretende ser lançado no mercado, há uma fase inicial de avaliação que é feita primeiro em laboratório, depois com animais e depois passa à experimentação humana. E quando tem licença de experimentação humana, entramos na fase dos ensaios clínicos. Sobretudo, chamamos ensaios clínicos quando eles são feitos com novos medicamentos, mas também análise de dispositivos médicos. Esse dossiê é submetido pelo promotor, portanto, habitualmente pela indústria farmacêutica, mas pode ser também por outros promotores. É submetido na EMA e depois vem para o Estado-membro. E nós, com o Infarmed, fazemos a avaliação dos novos medicamentos e verificamos como é feito o estudo, a metodologia, etc. Mas, como sei que somos responsáveis pela emissão do parecer ético respeitante a esse estudo. Tem havido, portanto, tudo isto está regulado nesta lei que está neste momento a ser revista e, portanto, pensamos que é importante conversar com os senhores deputados sobre alguns destes aspectos, mas hoje é sobretudo para lançar ainda este desafio e não conseguimos entrar na especialidade, mas o que nós pretendemos, e a missão da SEIC, é garantir a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos estudos clínicos. Portanto, se este estudo é ético ou não, se estamos a proteger as populações vulneráveis, se os procedimentos são mesmo necessários, se causam o mínimo impacto possível e o mínimo dano possível nas pessoas. No final, emitimos um parecer ético sobre o protocolo de investigação e é esse parecer ético que emitimos que permite que o ensaio siga para uma nova fase, envolva mais pessoas, porque há várias fases e o envolvimento de cada vez mais participantes vai dependendo deste processo. Portanto, eu, como já disse, chamo-me Helena Canhão, o professor Pedro Barata não está presente e todos os membros da Comissão Executiva estão aqui presentes. Além disso, nós somos a nossa Comissão tem 38 membros, é muito multidisciplinar, portanto, pessoas da área da bioética, da genética, médicos, farmacêuticos, juristas, biostatistas, psicólogos, e fazemos a avaliação, habitualmente fazemos isto com peritos que trabalham a pares e depois há discussão na Comissão Executiva e na Comissão Plenária. Temos uma equipa de suporte que é liderada pela doutora Raquel, com 11 membros, que nos dá suporte administrativo e na relação com os parceiros. Portanto, nós emitimos o parecer ético nos ensaios clínicos, somos uma comissão de ação, não são pareceres no sentido, por exemplo, da CNEV, que dá pareceres à Assembleia da República, por exemplo, ou outros stakeholders. No nosso caso, nós trabalhamos sobre processos individuais e damos um parecer que, em relação àquele processo, permite que o estudo avance ou não avance. Coordenamos a Rede Nacional de Comissões de Ética e este é um problema que em Portugal ainda não conseguimos ter a portaria da Rede Nacional de Comissões de Ética aprovada e, portanto, na verdade, as várias comissões de ética que existem nos hospitais, que existem em diversas entidades, faculdades de medicina, não estão a trabalhar em rede. E estas comissões de ética para a saúde o que fazem é avaliar os outros estudos que são observacionais, ou seja, que não há experimentação humana, que é, por exemplo, um inquérito. Nós perguntamos, aqui os senhores deputados estão interessados em fazer um inquérito para perceber a percepção dos portugueses em relação à atuação, por exemplo, da Assembleia. Precisa de passar por uma comissão de ética porque é um estudo com humanos, mas é observacional, não interfere na vida das pessoas, não modifica a vida das pessoas. Quando qualquer estudo em Portugal que seja interventivo, de experimentação, portanto, dar um novo medicamento a alguém, modificar a intervenção, por exemplo, num hospital com uma nova tipo de urgência, mesmo inovação organizacional, precisa de passar pela SEIC. Portanto, promover também a literacia e a divulgação deste papel da investigação clínica é outra função nossa e fazemos isso. Que pontos é que, e este é o meu último slide, que pontos é que têm sido agora discutidos e que de alguma forma estão relacionados aqui com a Comissão Parlamentar? Portanto, esta lei da investigação clínica, 16 de abril de 2014, sem dúvida que é uma lei que está desatualizada, tem havido uma evolução enorme na área médica, não só na inovação tecnológica, como na inovação também dos circuitos dos doentes, hospitalização domiciliária, circuitos que permitem, por exemplo, monitorizar as pessoas em casa. E, portanto, há uma evolução enorme que, em relação a 10 anos atrás, faz, e nomeadamente tudo o que está relacionado com colheitas de dados, confidencialidade, a utilização de algoritmos, por exemplo, de inteligência artificial, que nós por trás temos a black box ainda com muita dificuldade de perceber o que é que gera aqueles resultados e o apoio à decisão, a utilização no diagnóstico, cada vez mais dispositivos que todos nós usamos, se eles são médicos ou se são apenas uma aplicação. Por exemplo, houve há pouco tempo um processo na Suíça por causa de uma app que permitia controlar o ciclo menstrual da mulher, portanto, e que existe, mas o promotor fez o claim, portanto, começou a anunciar que a mulher com aquela ajuda teria mais facilidade em engravidar. E, portanto, isto é um claim de saúde que não se pode fazer sem haver uma experimentação e uma avaliação, porque não se pode dizer isto, porque isto tem impacto na saúde. Nós podemos perfeitamente colher dados, por exemplo, em relação aos passos que damos, os passos na marcha, mas daí até fazer o salto, que isto nos torna mais saudáveis, é um salto grande e é preciso muito cuidado para não influenciar o consumidor com claims de saúde sem terem avaliação clínica, e isso tem de ser feito passando pela SEIC. Portanto, há aqui alguns aspectos que são importantes, nomeadamente toda esta inovação. Depois, na nossa lei, na lei portuguesa, não há referência aos ensaios clínicos em pessoas que não podem dar o consentimento, ou de forma transitória ou definitiva, por estarem numa situação aguda de emergência, ou seja, qualquer um de nós tem um acidente, entra em coma, entra num hospital e fica ventilado. Não há possibilidade agora em Portugal de intervir e, por exemplo, algumas pessoas terem um ventilador com pressões e outra pessoa experimentalmente ter um ventilador que não utiliza tubos traqueais, etc. Nós não podemos fazer esta comparação em Portugal, porque só podemos fazer se esse doente tinha tido antes um representante legal que tem capacidade por dar autorização por ele. Se não tiver, isso não pode ser feito. Claro que nós temos que respeitar as pessoas e não podemos começar a fazer experimentação em pessoas que não consentem, mas é verdade que para a ciência e a tecnologia avançar, tem de haver alguma experimentação, porque também não é correto introduzir um novo ventilador no mercado com parâmetros diferentes sem ele nunca ter sido usado em humanos, ainda que agora nós cada vez usemos mais simuladores. Portanto, há aqui vários problemas éticos que se colocam e que essa discussão pode ser feita e deve ser feita a nível da Assembleia da República, por exemplo, outros aspectos que têm a ver com diagnósticos genéticos, com essa divulgação. Quando na Assembleia são necessários estes pareceres, pareceres mais teóricos, diria eu, e também com vertente jurídica, a CNEV é fundamental, obviamente, e temos alguns parceiros conjuntos. Quando entramos nos ensaios que são apresentados já para aprovação, para colocar os fármacos no mercado ou os dispositivos, isto é colocado a nível do Infarmed e da SEIC, e nós precisamos de uma legislação que de alguma forma nos guie para nós podermos avaliar estes estudos caso a caso. E, portanto, era o último slide. Obrigada. Estão aqui vários colegas que, eu sou médica, mas há pessoas da bioética, jurídicos, estatísticos, etc., que podem depois esclarecer algumas dúvidas que tenham. E muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada por esta intervenção inicial e até muito
com exemplos práticos para termos alguma noção da dimensão do vosso trabalho, que é muito grande. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Isabel Fernandes.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, deputada Ana Oliveira. Cumprimento mais uma vez os meus colegas da comissão, as minhas colegas, senhoras deputadas, e cumprimento na pessoa da senhora professora doutora Helena Canhão, toda a comissão e todos os elementos da Comissão de Ética aqui presentes. É em primeiro lugar, agradecer muito a vossa presença. Não é muito habitual, ou seja, acaba por ser uma oportunidade também para nós discutirmos aqui em Comissão de Saúde o vosso pedido de audição, um tema tão crucial para a saúde e para a ciência em Portugal, como é a ética e a investigação clínica. A Comissão de Ética disse que foi criada pelo Decreto-Lei, também tinha aqui essa referência, de 21 de 2014 e que carece de revisitação e carece de atualização e de ser discutido, e esse também é o nosso compromisso, de nossa disponibilidade, não só disponibilidade, mas também a nossa vontade de proceder e de estar presentes, né, e de colaborar nestas discussões que neste momento entendemos, após a apresentação da senhora professora doutora Helena, que são cruciais nesta altura e que é importante terem trazido essa necessidade aqui à Comissão. No entanto, nós também estamos preocupados com outra situação que também trazemos aqui e queremos colocar em cima da mesa e refletir convosco, que é a eficácia da ética na investigação também. Depende, e sendo nós o partido que suporta o governo neste momento, também de políticas públicas consistentes que permitam que efetivamente a investigação ocorra. E percebemos que o despacho de 1739-2024, que visa dar mais autonomia aos centros de investigação clínica do SNS, também carece de acompanhamento e de um aumento real, ou cresceu de um aumento real, dos recursos financeiros e humanos essenciais para garantir que efetivamente essa eficiência e essa qualidade da investigação possam ocorrer. Acompanhamos também com a área e a Comissão da Educação, onde penso que estas questões também têm sido colocadas, não do ponto de vista da ética por si só. A Comissão de Ética também tem que ter condições para continuar a acompanhar estas alterações e estas liberalização ou este alargamento desta situação de investigação. E, embora Portugal tenha mostrado progresso, a dependência também é outra preocupação que deixo aqui também para a vossa reflexão, a dependência de fundos europeus neste âmbito e a dispersão nas políticas de financiamento não têm ajudado muito ao desenvolvimento de uma estratégia coesa. Falou da falta de funcionamento em rede, é um aspecto importante que não tinha visto deste prisma. De facto, existem muitas comissões de éticas, as instituições todas têm comissão de ética. Compete-vos a vós algumas ideias que também, se quiserem deixar ficar neste sentido, de perceber como é que esta rede poderia funcionar de uma forma mais eficaz. No PSD defendemos uma gestão eficiente e orientada para resultados. Deixava aqui uma questão que é relativamente a esta lei de 2024 e à criação dos modelos organizacionais mais flexíveis, que nos parecem importantes, mas como garantir que este tipo de cooperação não traga também risco de enfraquecer esta supervisão ética e a transparência nos processos de investigação. Pronto, e o nosso compromisso de continuar a acompanhar este tema, que é complexo, alargado e o nosso compromisso de continuar a discuti-lo aqui na Assembleia, estas questões que possam ser importantes e que possamos também intervir no ponto do ponto de vista de ajudar a solucionar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra agora ao Partido Socialista com a Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também, reitero os cumprimentos aos nossos aos colegas deputados. E permitam-me, na pessoa da doutora Helena Canhão, cumprimentar toda a equipa e agradecer a presença de todos. São muitos e, com certeza, este porque é um assunto que importa e daí terem também se disponibilizado para vir cá, para nos darem estes contributos que para nós são sempre fundamentais. Portanto, em nome do Partido Socialista, eu queria começar, de facto, por reconhecer o papel crucial que esta Comissão desempenha na salvaguarda da ética e do rigor na investigação clínica em Portugal e dizer que é um pilar essencial não só para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes em estudos clínicos, mas também para posicionar o nosso país como uma referência na área da saúde e da inovação científica. Portanto, dizer-vos que relativamente à posição do Partido Socialista, nós temos defendido que a investigação clínica deve ser, de facto, um eixo prioritário nas políticas de saúde, integrando-se como um compromisso de maior fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde e, simultaneamente, estimular a competitividade científica nacional. Dito isto, eu queria orientar agora a minha intervenção em dois pontos fundamentais. Por um lado, falar daquilo que têm sido as medidas propostas pelo Partido Socialista para perceber se vão também ao encontro daquilo que são os vossos objetivos e depois uma segunda parte em que eu vos deixaria aqui um conjunto de 6 questões que agradeço que depois tiverem tempo para responder algumas que podem ser até ser coincidentes com estes colegas. Portanto, mas relativamente àquilo que tem sido a postura do Partido Socialista nesta matéria, dar nota de que há aqui alguns assuntos que nós julgamos que são fundamentais. Portanto, ainda em junho de 2024, nós apresentamos um projeto de lei para atualizar o estatuto da carreira de investigação científica. Portanto, esta iniciativa buscou consolidar a carreira dos investigadores e reforçar a capacidade de investigação e inovação das instituições científicas nacionais. Também foram implementados programas de estímulos de emprego científico, também o financiamento plurianual dos centros académicos clínicos, também a meta de investigação em ciência. O PS estabeleceu uma meta de atingir 3% do PIB em investimento em ciência até 2030, demonstrando que existe aqui, de facto, um compromisso com o fortalecimento do sistema científico e tecnológico nacional. Portanto, estas notas que eu vos dei é só no sentido de perceber se estas ações são suficientes, vão em conta aos vossos objetivos, ou se temos que melhorar aqui, ou aprofundar, ou eventualmente propormos aqui até outras medidas para que possamos ir ao encontro daquilo que é, de facto, o vosso trabalho os vossos objetivos. Então deixávamos agora aqui um conjunto de 6 questões que agradecia depois se pudessem dar aqui algumas explicações sobre elas. O primeiro é sobre o papel da SEIC no reforço da investigação clínica. Como é que a SEIC avalia a atual capacidade de Portugal para atrair ensaios clínicos de relevância internacional? Existem obstáculos éticos ou regulatórios que a SEIC considera importantes para superar ou tornar o país mais competitivo nesta área? Relativamente à transparência e acessibilidade, de que forma é que a SEIC garante a transparência nos processos de aprovação de projetos de investigação clínica? Como é que são comunicados aos cidadãos os benefícios e os resultados dos ensaios clínicos realizados em Portugal? Como é que a SEIC também colabora com o Serviço Nacional de Saúde para integrar a investigação clínica nos hospitais públicos, esta que nós consideramos ser uma prioridade? Quais são os principais desafios éticos que surgem na integração de investigação clínica com as políticas do Sistema Nacional de Saúde? E relativamente ao impacto financeiro público, o financiamento público e programas plurianuais têm tido impacto nas iniciativas da SEIC? Existem áreas específicas de investigação clínica onde o maior financiamento poderia acelerar o progresso ético e científico? Relativamente à proteção dos participantes, quais são as principais iniciativas da SEIC para proteger os direitos dos participantes nos ensaios clínicos, especialmente no que toca àquilo que é o consentimento informado? A SEIC tem observado algum impacto positivo ou negativo relacionado com a introdução de novas tecnologias biomédicas, como as terapias personalizadas ou dispositivos médicos? E, por último, relativamente à formação e capacitação, há esforços da SEIC para garantir que os investigadores e profissionais de saúde estão adequadamente capacitados para conduzir estudos clínicos em conformidade com os padrões éticos e regulamentares? Como é que avaliam a necessidade de mais formação para médicos e profissionais que participam em investigação clínica no Serviço Nacional de Saúde? Estas são algumas das preocupações que nós queríamos aqui partilhar convosco. agradecemos os vossos esclarecimentos e dizer-vos que o Partido Socialista está naturalmente empenhado em continuar a acompanhar esta matéria e darei boa nota de todas daquelas que são as vossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Chega, com a Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Na pessoa da professora doutora Helena Canhão, cumprimento a todos os representantes da SEIC. Muito obrigada pelos esclarecimentos iniciais. E o Chega pretende intervir dizendo para já que entendo que o papel da investigação clínica é fundamental para o progresso da medicina e para a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos. Portugal tem efetivamente demonstrado um potencial significativo nesta área, mas é essencial compreendermos que medidas podem ser implementadas para reforçarmos a nossa posição e a nossa competitividade ao nível internacional. E o enquadramento ético da investigação clínica é, sem dúvida, um pilar insubstituível no que diz respeito à garantia não só da qualidade, mas também da segurança, dos estudos, assim como da proteção, como falou, dos participantes. E neste contexto importa dissecar muito bem e perceber qual é que é efetivamente a visão e as diretrizes que a SEIC pretende implementar para que se efetive esta proteção. Reconhecemos, sem sombra de dúvidas, que o vosso papel tornou-se ainda mais relevante no contexto da crescente complexidade dos ensaios clínicos, alavancados em parte pela evolução tecnológica, mas também pelo surgimento de cada vez mais terapias inovadoras e terapêuticas inovadoras, de que são claros exemplos, por exemplo, a medicina personalizada e agora a inteligência artificial e a utilização da inteligência artificial em estudos e investigações relacionadas com a saúde. E neste cenário amplamente dinâmico, Isel, a vossa missão é, sem dúvida, assegurar que existe uma avaliação ética robusta por trás, alinhada com as melhores práticas internacionais. E sendo assim, é vital para manter a confiança da sociedade naquilo que são os processos de investigação clínica a decorrer. E a articulação entre as diferentes entidades envolvidas, quer na investigação clínica, desde as comissões de ética até aos centros de investigação, aos profissionais, passando pelos investigadores, pelos promotores, é também determinante para que haja um efetivo sucesso desta área que entendemos ser tão estratégica para o país. E neste sentido gostaria de colocar apenas três perguntas, pese embora já tenha alguns esclarecimentos sobre algumas delas, mas se quiserem aprofundar, se tiverem tempo. Quais é que são efetivamente os obstáculos identificados atualmente no desenvolvimento da investigação clínica em Portugal? Que ações ou alterações legislativas concretas devem ser implementadas para que nós possamos aqui fazer o trabalho que é o resultado das audições, é que possa haver um reflexo em termos de trabalho legislativo, quer em projetos de recomendação ao Governo ou iniciativas legislativas, novas leis ou propostas de alteração às existentes. Se puderem nos dar um feedback sobre o que é mais urgente refazer ou alterar. Também, de que forma podemos otimizar os processos de avaliação ética sem comprometer os elevados padrões de qualidade, mas podendo acelerar o processo e os tempos de resposta. E, finalmente, como é que pode ser melhorada a capacitação dos diferentes intervenientes neste processo de investigação clínica, especialmente no que respeita às questões éticas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem aqui um conjunto de questões, portanto, passaria agora a palavra a Vossas Excelências para esclarecimento de algumas destas matérias.
Em primeiro lugar, muito obrigada, porque todas as questões e as intervenções foram... são excelentes e eu penso que isto nos permite também do nosso lado compreender que há aqui um caminho que nós podemos fazer em conjunto e se depois permitirem nós enviaremos um texto escrito explicando e respondendo a algumas das questões. Mas no pouco tempo que temos para hoje, eu acho que há alguns pontos aqui fundamentais que podem já ficar, não obstante depois o envio destes documentos. Em primeiro lugar, e eu não disse, nós tomámos posse em agosto, e porque tinha já terminado o mandato da anterior direção, e daí termos solicitado a audiência, porque há vários destes aspectos que nós queremos trabalhar e achamos que desde o início é preciso fazê-lo em conjunto com os vários parceiros. Para terem uma noção, nós só no mês de setembro e outubro recebemos 83 submissões na área de oncologia, apenas de oncologia, para novas moléculas na área e novos estudos na área da oncologia. Claro que, às vezes, uma molécula pode submeter um estudo para câncer da mama, câncer do ovário, câncer da próstata, mas 83 estudos em 2 meses mostra a dinâmica, só na área da oncologia, mostra a dinâmica da investigação clínica e da introdução de novos fármacos. Claro que na área da cardiologia, da neurologia, são áreas que também temos imensos estudos, mas depois vale a pena enviar-vos também números para perceber como é que está esta área. A investigação clínica, como eu disse, são estudos com humanos e, portanto, eles são muito variáveis, desde estudos muito complexos com a introdução de medicamentos, de potenciais medicamentos que não se conhecem ainda o seu efeito e, portanto, que só podem ser utilizados para ver primeira segurança numa administração, inquéritos, estudos que às vezes também de grande dimensão, mas que não têm uma invasão tão grande no corpo humano. O que nós temos visto em Portugal é que Portugal é atrativo para ensaios clínicos que são promovidos pela indústria e esses há bastante financiamento da indústria e para o país atrair estes ensaios é importante porque, por um lado, financeiro, é verdade, mas por outro lado, permite que os portugueses tenham mais rapidamente acesso à inovação, porque quando estes medicamentos já, ou moléculas, já estão numa fase muito final da sua aprovação e já são utilizados na dose certa, porque isto há uma fase inicial de procura da dose, de procura da frequência, mas quando já estamos numa fase muito parecida ao que vai ser aprovado, se o fármaco se mostrar eficaz, os participantes podem começar logo a usá-lo, mesmo antes de estar no mercado. Portanto, há aqui várias vantagens de permitir trazer mais financiamento para o país, que é importante, permitir um acesso mais rápido, contribuir para o desenvolvimento da ciência e da medicina, que é fundamental, e isto nós, ao fazermos estudos, contribuímos, mas ao mesmo tempo, e como tão bem falaram, permite também capacitar os centros, os hospitais, os centros de investigação onde estes estudos são feitos, dar-lhes mais ferramentas e capacitar as pessoas e, portanto, isto acaba por as tornar mais preparadas para fazerem mais investigação. Depois, além desta investigação promovida por promotores, portanto, por indústria, há toda aquela que também já foi referida, que é desenvolvida através de fundos europeus, de fundos públicos, da Fundação de Ciência e Tecnologia, feita nas universidades e nos hospitais, que é a investigação clínica que nós muitas vezes dizemos que é promovida pelo investigador. Ou seja, não há uma companhia por trás, a indústria, são os próprios centros de investigação que promovem esta investigação. E porquê é que isto é importante e porquê é que é tão importante o financiamento nesta área? Porque os promotores só fazem a investigação que para eles tem interesse, não quer dizer que ela não seja interessante para todas as pessoas e que tenha interesse. Mas, por exemplo, se eu sou uma companhia farmacêutica, quero introduzir uma nova molécula para tratar o câncer da mama, eu tenho todo o interesse de pagar o estudo, mas aqui, mantendo a transparência, que isso foi outra perguntas, das questões, claro que isto é um processo completamente independente que permite testar aquele novo tratamento para o câncer da mama e ele ser introduzido no mercado ou não, mas esse é o interesse também do promotor e há financiamento para isso. Se nós queremos fazer estudos comparativos entre dois medicamentos que existem, por exemplo, há dois medicamentos para o câncer da mama e eu quero testar um da Roche e outro da Pfizer, nem a Roche nem a Pfizer têm interesse em comparar estes medicamentos. E, portanto, estes estudos têm de ser promovidos pelos centros de investigação, pelas universidades, pelos hospitais, e daí a importância dos fundos estruturais, do financiamento, que antes o H2020, o Horizon e outros fundos europeus, a Fundação de Ciência e Tecnologia, que nos permite depois comparar práticas, comparar, fazer outro tipo de estudos que não tenham um interesse comercial imediato, mas que são fundamentais para tratar bem os doentes. E é esse tipo de investigação que tem de ser mais estimulada em Portugal. Precisamos, porque muitas vezes a nossa realidade é completamente diferente da de outros países, e trazer as práticas de outros países para cá pode não ser, nós aprendemos com eles, mas pode não ser o ideal. Por exemplo, fazer estudos que avaliam a barreira, porque é que as pessoas não adotam determinadas práticas. Por exemplo, ainda ontem falava com colegas que foram desenvolvidas umas residências para apoio a idosos. Isto noutro país, mas foram desenvolvidas com condições ótimas, as pessoas podiam viver, ter apoio e fazer reabilitação, etc. Houve uma baixa aceitação na altura que foram lançadas e até havia apoios para isso, mas as pessoas tinham receio que as famílias nunca mais lhes dessem apoio se elas fossem para a residência. Portanto, há aqui uma série de barreiras e de outros condicionalismos que são fundamentais que nós conhecermos para a implementação de toda esta inovação tecnológica e organizacional e na forma de cuidar os doentes. E, portanto, a investigação clínica faz isto tudo. Do nosso lado, nós, o principal interesse é a proteção do indivíduo, mas, obviamente, aliado a um interesse que é também dos indivíduos e da população, de que haja avanços na nossa na ciência e na medicina. E, portanto, este trade-off entre segurança e necessidade de inovação é o que nos move e a nossa obrigação. Depois, nós temos que trabalhar melhor para divulgar tudo isto, para as pessoas não sentirem que vão fazer um ensaio e, portanto, que são uma cobaia e que estão protegidos e que o estudo só é feito se houver padrões que sejam mínimos de segurança e que temos a certeza que a pessoa não é prejudicada, ou se começa a ter algum efeito adverso, por exemplo, é rapidamente detectado e sai do estudo, ou se a pessoa não quiser continuar, que está protegida e que pode continuar a ter acesso a terapêuticas. Portanto, há aqui vários mecanismos que são fundamentais para que todo este processo ocorra com a máxima transparência e proteção dos indivíduos. Mas eu queria deixar a palavra aos meus colegas, era só fazer esta introdução, só para dizer que para os que são promovidos pela indústria, nós temos muitos, mas temos que ser ainda mais expeditos a responder, porque às vezes demoramos muito tempo, são competitivos e quando nós aprovamos o início do estudo, já os outros países atingiram o número necessário e já não conseguimos entrar. Mas mesmo assim temos muito. Do lado da investigação promovida pela sociedade, pelos investigadores, pelos profissionais de saúde, há muito mais ainda a fazer em Portugal e a organização e o financiamento são fundamentais. Não sei se há alguma das questões que querem agarrar.
Não temos muito tempo, mas estava aqui a olhar. Primeiro, cumprimentar a senhora deputada coordenadora Isabel Ana Oliveira e, na sua pessoa, cumprimentar as senhoras deputadas do PSD, PS e Chega. E gostava apenas, e aqui, secundando aquilo que a professora Helena já disse, só tocar num aspecto que foi transversal às três intervenções, que é, por um lado, o que o PSD colocou quanto a se a questão da criação de modelos organizacionais mais flexíveis podia ter um impacto, e aqui ligar este aspecto à questão do consentimento informado e à questão do papel da SEIC junto da sociedade ou junto das entidades parceiras quanto àquilo que é a promoção da ética na investigação clínica particularmente. A SEIC, no atual mandato, tem como uma das metas fundamentais aquela que é a aproximação da ciência e da sociedade, ou seja, de contribuir para a literacia do que é a ética da investigação clínica, qual é o nosso trabalho, mas particularmente para também o cidadão que é um potencial participante no estudo. Temos tido já iniciativas relativamente a esta promoção do esclarecimento, do envolvimento público e da literacia nesta área, mas também com os parceiros, nomeadamente com a ICIB também. Já promovemos um webinar exatamente para divulgar um dos documentos fundamentais no âmbito da ética e investigação, que foi a nova declaração de Helsínquia, que foi publicada em outubro de 2024, e nós 15 dias depois fizemos um webinar exatamente na perspectiva de perceber que alterações é que este documento tinha introduzido e quais eram as implicações. E, portanto, é sempre aberto, fica sempre no site da SEIC e temos este canal de abertura muito importante. Quanto às questões específicas do consentimento e a flexibilização dos processos, sem comprometimento, naturalmente, daquilo que são as exigências éticas ou dos procedimentos de revisão ética. Aqui estamos a rever os processos, os documentos que orientam todo o processo de revisão por parte de todo o plenário da SEIC e o nosso objetivo, de facto, é que todos os ensaios clínicos cheguem até nós com a melhor instrução de processo do ponto de vista daquilo que é a declaração deles em que eu declaro e que é o objetivo da ética na investigação, que é salvaguardar, de facto, o melhor interesse dos participantes no estudo, a saúde, promover os direitos e a segurança dos participantes. E a esse nível, o trabalho em 6 meses, que é o que nós cá estamos, já fizemos imenso trabalho, já estamos a sentir esta abertura relativamente aos stakeholders e creio que será um trabalho que terá um impacto direto na ética da investigação, mas particularmente que possa elevar a qualidade da investigação e do conhecimento como um bem público, que é aquele que, no facto, a SEIC também procura. Obrigada. Não sei se...
Senhora Presidente, exercício, não sei se tenho algum tempo ainda. Não preciso mais do que 3 minutos. Muito bem. Eu rapidamente, então, para poupar tempo, cumprimento as senhoras deputadas e agradeço, obviamente, a disponibilidade para nos ouvirem. No fundo, aproveitando a oportunidade que a senhora deputada Marta Silva o desafio que nos lançou, que, no fundo, que alterações legislativas é que podíamos sugerir neste contexto? Eu, então, aproveito para descer em 3 minutos, prometo que não vou ultrapassar este tempo, descer um bocadinho mais ao detalhe relativamente àquilo que a nossa Presidente já disse. Está agora aqui na Assembleia da República, em produção, uma legislação pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados, que é a alteração à lei da investigação clínica. Esse trabalho está seguramente avançado, não sabemos, obviamente, exatamente qual é o ponto em que está neste momento, provavelmente até já está finalizado, já foi discutido na especialidade, não sabemos. Enfim, esse diploma, na versão que nós conhecemos, ignora o tal problema que a professora Helena Canhão já referiu aqui, que é o problema dos ensaios clínicos em urgência. Se uma farmacêutica quiser trazer um novo fármaco para a dor de cabeça, não passa pela cabeça de ninguém que esse ensaio clínico utilize pessoas incapazes, isso não faz sentido nenhum, de dar o consentimento. Pelo menos alguém tem que dar o consentimento. Mas imaginemos que se trata de um fármaco importante para a cardiologia, que ajuda, por exemplo, na desfibrilhação e que é utilizado e está a decorrer um ensaio clínico que, precisamente, em urgência, em situações de urgência, para testar esse fármaco. Ora bem, aqui temos o problema. As pessoas que chegam ao bloco, ou melhor, à urgência, não estão em condições de, naquele momento, dar o consentimento, porque as pessoas podem morrer 5 minutos depois. Perguntam-me, então, mas o direito, ainda, globalmente considerando, ainda não entendeu esse problema? Já. Nós já temos um regulamento da União Europeia que fala sobre isto. O que nós achamos estranho, permitam-me utilizar essa expressão, é que estando a Assembleia da República a legislar sobre esse ponto, e havendo já um parecer conjunto do CNEC e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, aqui estamos completamente à vontade porque foram os nossos anteriores colegas, portanto não fomos nós, não foi ninguém desta sala que interveio na elaboração desse parecer, mas havendo um parecer que se pronuncia sobre o tema, que no fundo até diz como, na sua opinião, na opinião daqueles conselheiros, daqueles membros, a situação devia ser regulada, porque é que a Assembleia da República ignora o problema? Nós achamos que era uma oportunidade ótima para, seguindo esse parecer, não vou agora aqui entrar em detalhe, não sei que os senhores e as senhoras deputadas assim entendam, porque é que esse tema não é introduzido, se calhar já foi nesta fase da produção legislativa. Portanto, era só esta nota que gostaria de deixar, sem entrar em pormenores, porque acho que agora se calhar não há tempo para isso. Muito obrigado, senhora Presidente.
Obrigada pelas intervenções. São temas delicados, que mexem com muitas coisas, com muitas áreas, esta representatividade. Eu tinha esta informação relativamente a esta última intervenção para passar, portanto, existem duas propostas de lei por parte do Governo que estão, neste momento, em especialidade na Comissão de Saúde, portanto, ainda não há aqui resultados. E, portanto, até vos posso dizer as duas propostas. Uma primeira proposta estabelece um novo quadro regulamentar de investigação clínica e respectivos estudos de desempenho e uma segunda proposta de lei também da parte do Governo que regulamenta os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. E, portanto, eu acabei por deixar esta informação para o fim porque, além de tudo o que foi falado hoje, estamos a falar de assuntos que não se esgotam nesta hora e, portanto, seria interessante, não sei se as senhoras deputadas estarão de acordo comigo, que pudessem, e percebendo que não existe propriamente consenso nas propostas que foram apresentadas, que nos possam ceder contributos para que possam ajudar a cada grupo parlamentar a poder refletir e que possa também fazer parte da discussão relativamente a estes dois projetos de lei por parte do Governo. E, portanto, era esta a informação que queria dar e que calha bem perante a última intervenção. E, no fim, agradecer a vossa presença aqui. Isto acaba por ser um início, é um início da vossa caminhada, porque estão desde agosto, mas nota-se já muito o empenho das vossas funções. Agradecer a vossa presença e isto será certamente o início de muitas reuniões que a Comissão de Saúde irá ter convosco, a bem da saúde e protegendo a ética de quem faz estes ensaios clínicos e também de quem acaba por passar por eles. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença aqui e pelas vossas intervenções.
Muito obrigada.